Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. The Inentro da Noite 81.
Patchum!
Mas se não é verdade, se a senhora sabe que não tenho tensões más. Era melhor que as tivesse. Ao menos sabia-se logo. Engrolava a velha no auge do furor. Que se ia de fazer? Cada um como nascer. Ao cabo de 2 anos, porém, casou. Foi modesto o casamento. Ele apareceu com o mesmo fato preto com que diariamente labutava. Não lhe sobrara dinheiro, tanto era o luxo para a noiva e tantos objetos jogos danados para a nova casa, aos poucos, com 1000 sacrifícios e uma porção de trabalho, muito trabalho. Mas Aurelia não o amava. Nunca amou ninguém. O desequilíbrio nervoso da mãe redundara nela numa vaga histeria. Precisaria de certo de homem brutal. Encontrara perdida no mundo a alma. A influência da mãe, as suas ordens, os seus conselhos era que a regiam. João, o marido, passou a ser a criatura que tem obrigação de dar. Ele dava como um escravo. Nunca um enlevo, um simples gesto terno lhe acolheu sacrifícios de dinheiro, sacrifícios de trabalho. A família, por ver a Aurelia feliz, começou a querer ela a menos. As 2 irmãs solteiras as assolavam os maus instintos da velha, e eram elas que faziam a chuva e o bom tempo na casa de João. Vezes, Aurelia entrava em casa a chorar. São umas miseráveis. Ataram-me como um cão, depois de lhes ter dado uma porção de coisas, a cola estalava na alma de João. Já não te tenho dito tanta vez, não lhes fales, elas invejam a tua felicidade. 82 dentro da noite, se dia soubessem. Então, não és feliz. Eu feliz? Ah, que ideia! Um grande desejo de insultar aquela querela tua lugar empurpurecia a face de João. Mas para! A pobre mulher não o compreendia, e é que escolhera mal amando-a. Amando-a com aquele estranho amor do altruísmo e incapaz de viver senão para ora por ela sofrer e a ela dar todo o ducto do seu sangue, dos seus nervos, nervos da sua inteligência. De resto, Aurelia arrebentava em choro ou caia em profundos silêncios agonientos. Era preciso diverti-la, dar-lhe mimos, levá-la ao teatro. Então João multiplicava-se. Quando não havia criada, era ele de madrugada que ia acender o lume, preparar o primeiro almoço, levá-la à cama. Saía, corria as obrigações, com a redingote verde e os sapatos em mau estado, voltava para o almoço carregado de frutas, de golosinas de que ela dizia gostar. Trouxe-te figos e bombons, come. Não quero, fazia ela instintivamente cruel, empurrando os embrulhos. Ele tinha um vinco de tristeza e de raiva logo sopitada. Mas comia à pressa qualquer coisa, ia logo trabalhar. Ao jantar trazia-lhe sempre uma recordação, ria verificando que já não existiam frutas e bombom, mandava vestir para o teatro e ainda dava explicações a uma turma entre o jantar e o teatro. Ela saía sempre contrarreada porque o marido tinha pressa e voltava e, dentro da noite 83, cólera porque havia no teatro mulheres mais as bem postas ou porque a peça não lhe agradara. Jomde preparava-lhe o chá, preparava-lhe o leito. Ia para a sala escrever e estudar até de madrugada, e muita vez Aurelia acordou sobressaltada, com ele ao lado olhar enternecido.
Ah, que susto!
Até pareces um lobichomem. Mas de súbito, Aurelia parecia mais alegre, consentindo mesmo numa caricia. Era reviravoltal. Fizera as pazes com os parentes, ou antes, sem recursos, a velha mãe e as irmãs solteiras tinham vindo alegremente fazer-lhe uma visita. As frutas, os bombons iam embrulhados tal qual para a casa delia, os cortes de vestido, os frascos de perfume sumiam-se do guarda-vestido. Como estou aborrecida? Se me deixasses ir ver a mãe. Ela afinal é mãe. Não há 2 mães. João sorria. Filha, não te prendo, mas vê se consegues demorar as pazes. Se elas brigaram, focou tua. Não insultes a minha família. Minha é minha mãe. Bom? Nada de zangas. Vai andando. Porque tentaram o impossível. Ela não o compreenderia nunca. Era um espírito de criança numa alma de mulher sem o amor. Como sentir aquela afeição tão fina, tão superior em que a honra, a dedicação, o sonho de um homem cheio de coração irradiavam. Um rapazola qualquer com trissocos talvez abrisse na roxa fonte do amor. Um tipo cheio de dinheiro espalhando notas 84 dentro da noite, do banco talvez a fizesse esquecer seus deveres de esposa. Que João Duarte recalcava bem no íntimo um vago e atroz ciúme do que não existia, culpava-se e vinha a amá-la mais, a rodeá-la de maiores carinhos para não perdê-la, para não se ver perdido, porque precisava amar alguém, dar a sua dedicação a alguém. Assim viveu 10 anos. Parecia ter vivido 20. Estava magro, abatido. As roupas de baixo tinham as rasgadas. Os fatos duravam-lhe 2 anos. Não bebia senão água, comia sempre pensando noutra coisa, e dormia pouco, cada vez menos, com o cerebro cheio de preocupações, as aulas, as vontades de Aurélie a satisfazer, os negócios a liquidar com os prestamistas. Foi por essa ocasião que a mulher se fez mais criança ainda. Começou a ter vomitos, a sentir os pés inchados, a vociferar com ciúmes, despedindo as criadas aos gritos. João não aditava, Serio acreditava. Mas o médico não lhe deixou dúvidas. Após 2 lustros da união, Aurélie estava grávida. Todo o desejo do pobre enfim realizado. O seu amor foi grande. O sentimento da paternidade fê-lo tão loucamente feliz, tão cheio de carinho era para com a mulhela. Uma vez na vida, cedeu, deixou-se embalar. E eram passeios e eram consultas de médico e eram beijos. Nos últimos dias era ele quem a vestia. Vamos ter um filho, um tolinha. Sorri, vai ser tão bom. Se for uma mulher, me de chamar o Maria, hein? Querias que fosse homem. Ah, está. Os filhos gostam sempre mais da Defi. Entro da noite 85 mães que dos pais. Mas lhe exceções. Tu, por exemplo, és mulher e gostas muito da tua mãe. Não raro fales, o parto foi laborioso. Aurélie gritou 2 noites, julgando-se desgraçada e intimamente culpando daquele horror o marido, que não dormia, de um para outro lado, aficto paulido. Quando a pequena nasceu, uma noite de temporal no mês de junho, João ao tomar o colo sentiu uma tontura da alegria. O mundo se transfigurava. Uma vez toca avance de uma luz estranha. O tecto abria uma chuva de delícias. Afinal o destino realizava a sua única vontade, uma filha. O seu sangue parte do seu ser, com alguma coisa da sua alma, o desdobramento belo do seu eu. Essa sim, ele podia amar totalmente. Com o seu grande amor sempre contido e represo, a essa devia amar e sente amar, a essa entregaria a sede de pureza e ideal do seu coração dedicado, porque ela havia de compreendê-lo, havia de senti-lo, havia de saber que a sua vida inteira de esforço, de coragem e de sofrimento tinha por fim, por meta do sonho, por último círculo do paraíso. Minha filha, murmurou num extasase, minha filha. Mas de certo o destino dando-lhe uma filha, queria simplementar as angústias desse humilde coração sensível, feito de excessos de ternura e de dedicação. Maria nascera doente. Aurélia, vendo que os carinhos do escravo diminuíam, e por uma feição dos seus nervos em desequilíbrio, 86 dentro da noite, desinteressando-se os carinhos maternos ao mesmo tempo que sentia um violento ciúme do marido, apontando com o inimigo pronto a roubar-lhe o amor da filha. Era o cruel egoísmo, o feroz egoísmo das histéricas. João entrava da rua ansioso. E a pequena? Não sei, pergunta a ama. Pois se não alargas, ele queria sorrir, hesitava, não compreendia bem aquele azedume eterno e lá-se-ia para o berço a olhar muito, muito. Sem nunca ter sem aprendido, viu-se a perfeição a enfaixar a petisa, a embalar, a cantar cantigas, com uma voz muito triste. Ele que nunca na sua vida cantara por não ter tempo nem alegria, sentia naquela obrigação de carinho cá paterno e patar. Ah, era para sua alma como desabarrafar soluços guavás no seu peito do homem muitos anos antes, toda a sua vida. Quando se anunciou a dentição, Maria foi presa de uma febre violenta. João desvairado mandou chamar um médico amigo, seguia-lhes as prescrições à risca, com altas doses de quinino, e a pequenita deu de piorar. Era um erro de diagnóstico, o tratamento contrário à morte. Em casa havia uma balbúrdia. Aurélie, incapaz de resistir, dormia nas cadeiras. As irmãs e a mãe, inteiramente inúteis, julgavam a criança perdida e apostavam o dia da sua morte. Ele nem mais dormia, nem mais comia, aflito louco, com a pequenita nos braços, sem consentir que a tocassem. Dentro da noite 87, deixem. Tenho esperanças, uma grande esperança. E a velha muito sincera. Uau, aqui só milagre. Começaram as conferências. Os remédios enchiam os consolos da sala. Um dia fora de si, ele chamou o médico. Está perdida, meu pobre amigo.
Infelizmente.
Peço-lhe um grande obsequio de camarada. Vem apenas passar o atestado. Não lhe demos mais medicamentos. Custa-lhe tanto. Não ela faz uma cara tão fenha. Eu fico a cacalental até a morte. Talvez o meu amor. Sim, talvez. fez o médico a sorrir com descrença. E ele ficou, no escândalo condenador de toda a casa, a passear a filha, a dar-lhe gotas de leite, a animá-la, a incutir-lhe com toda a força da sua vontade o desejo de vê-la viver, de vê-la renascida. Assim passaram 40 dias, quando ao cabo desse século de dor e de tensão nervosa, viu da pequena sorrir-lhe sem febre. Sã de aparência sã, mirou-se num espelho por acaso ao passar, e notou então que tinha ainda envelhecido. O médico chamado confirmou. Sim, com efeito, a reação. Mas como sofre, amigo? Estás branco bem entre oidei nenteruda nudete. Que a vida fez ele a rir para os outros que sorriam. E querer bem custa tanto. A doença da filha viera desorganizar-lhe a vida do lar, se é que tinha isso. Aurelia, cada vez mais nervosa, de pior humor, estava realmente doente e não se sentia senão irritada contra a filha. João, não podendo conceber esse coração, dividia-se entre as duas, atenuava, mas à proporção que o amor da filha mais se enragava, a mágoa da esposa aumentava. Maria, a petisa, tinha uma saúde de vidro. O pai fazia-lhe uma atmosfera de suavidades. Foi ele quem lhe ensinou os primeiros passos. Foi ele quem a fez repetir as primeiras sílabas frobas formando sentido, e quem toda noite até Maria ter 5 anos a adormecia numa vasta cadeira de balanço a cantar baixinho velhas canções de reembalar crianças. Aureli, indignada, a hora de ir ao teatro surgia. Mas é espantoso adormecer ao colo uma pequena de 5 anos. Bem diz a mamã que as tuas maluquices estragam a menina. João deitava a filha recomendando à criada mil precauções. No teatro ou onde estivesse a conduzir a esposa, apanhava sempre alguns minutos, tomava um tilbúburi, e até a casa ver se Maria dormia bem. Esses cuidados, o amor incomparável faziam a petisa grata, com a gratidão das crianças que era de tão grande egoísmo. Como a avó levava a fazer-lhe censuras, com o pretexto de a educar assim como as tias, Maria odiava os parentes. Como a mãe nos seus acessos neurastênicos dava razão, dentro da noite 89,